sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Hoje, na apresentação, está convosco João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Depois das 18h às 18h30, estamos também em 1530 e, claro está, continuamos em 13.630 e 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com, no telemóvel estamos em m.voaportugues.com e no WhatsApp o nosso número é 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, portanto, em diálogo com os ouvintes de Angola, hoje vamos ter connosco Pedrowski Teka. Ele é do Movimento Revolucionário, aquela organização que tem organizado manifestações em muitas cidades angolanas. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. A Organização Mundial de Saúde afirmou que pretende ter disponíveis centenas de milhares de doses de vacina contra o ébola para serem usadas no primeiro semestre de 2015. Mary Paul Kiney, assistente da diretora-geral da OMS, disse a jornalistas hoje que duas vacinas candidatas encontram-se em ensaios clínicos, enquanto outras cinco experimentais serão desenvolvidas no próximo ano. Ontem, um médico de Nova Iorque, que recentemente tratou vítimas de ébola na Guiné-Conakry, tornou-se a primeira pessoa naquela cidade americana a ser diagnosticada com o vírus. Um alto responsável do Chad disse hoje que as negociações para a libertação das mais de 200 meninas raptadas pelo Boko Haram estão bem encaminhadas, apesar de aparentemente o cessar-fogo não estar a ser respeitado pelo grupo militar islâmico. A agência de notícias Reuters disse que Moussa Mahamat Dago, segundo responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Chad, o governo da Nigéria e o Boko Haram chegaram a um acordo verbal sobre diversos pontos, incluindo a libertação das meninas em troca de militantes radicais detidos pelas autoridades. O governo do Chad tem mediado negociações entre a Nigéria e o Boko Haram, como revelou a Voz da América em primeira mão na semana passada. O embaixador de Angola em Lisboa, José Marcos Barrica, acusou setores da sociedade portuguesa de quererem denegrir Angola. As suas declarações surgem depois de notícias publicadas em Portugal terem afirmado que a polícia portuguesa confiscou milhões de dólares e 13 imóveis pertença do general Bento Cangamba. Mayra de La Saleta.
Falando em Lisboa, numa conferência sobre a eleição de Angola para o Conselho de Segurança da ONU, o diplomata angolano disse que o que chamou de alguns círculos das forças do mal pretendem denegrir a imagem do país. Esses círculos, referiu o embaixador, têm apenas como missão fazer ataques contra Angola. As declarações do diplomata angolano surgem numa altura em que as autoridades policiais portuguesas estão a investigar as atividades financeiras do general Bento Cangamba. Os jornais e a televisão portuguesa afirmam que a polícia apreendeu cerca de 10 milhões de dólares em euros e 3 imóveis avaliados em mais de 16 milhões de dólares. Dois dos imóveis estão situados em Lisboa e um outro no norte de Portugal. Segundo as mesmas fontes, suspeita-se que o dinheiro em caixa era usado para pagar favores políticos. Cangamba tem estado envolvido numa série de escândalos e acusações de crimes em diversos países. O angolano foi suspeito de estar envolvido num caso de tráfico humano no Brasil, nomeadamente numa rede de prostituição, onde o dinheiro seria lavado através da sua participação em clubes de futebol. Também em França, está indiciado por branqueamento de capitais, tendo as autoridades no ano passado apreendido 3 milhões de euros em dois carros de matrícula portuguesa que lhe pertenciam.
Angola, fala só.
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 Portanto, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Para os ouvintes que nos ouçam pela primeira vez, programa em que estamos em diálogo com os ouvintes e com um convidado. Hoje o nosso convidado é Pedrowski Teka. Pedrowski Teka, está-me a ouvir?
Estou em linha, sim.
Está-me a ouvir bem, não é?
estou a ouvir.
Sim, senhor. Olha, a Petrovsky Teca, eu antes de o pôr em contacto com os ouvintes, como nós fazemos sempre aqui, eu faço uma pergunta. Hoje vou fazer um pouco, algo de pouco, vá lá, habitual. Nós temos um ouvinte no Brasil, o senhor Mário Chuva, que é de Benguela, ele é de Benguela, mas está no Brasil, e ele mandou-nos um e-mail e eu creio que a pergunta que ele envia é uma boa pergunta para nós podermos lançar o diálogo com os ouvintes. Ele pergunta, gostaria de saber os objetivos do movimento revolucionário de Angola. Faça favor.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Voz da América por esta oportunidade. Para responder à questão, o movimento revolucionário em si é um grupo que há cerca de um ano ou mais decidiu organizar-se e estruturar-se de maneiras que tem atualmente um código de ética, uma espécie de estatuto, onde estão definidos os seus objetivos, entre outros. Eu tenho aqui à minha frente o código de ética do movimento com quatro objetivos, nomeadamente, o número um, a missão do movimento revolucionário é intervir, exigir, promover e defender a consolidação de um Estado democrático de direito na República de Angola. Número dois, analisar e tomar posições sobre todos os fatos na vida política, social, econômica e cultural do país. Número três, promover a cidadania, as ideias e valores do povo angolano, particularmente da juventude, incentivando a participação ativa desses em todos os assuntos de interesse público, no exercício da liberdade de expressão e informação, no espírito de liberdade de discussão e no pluralismo de opinião, e o exercício da cidadania. O último objetivo neste código de ética é incentivar a inclusão e troca de ideias para o desenvolvimento de Angola, isto é, a promoção do debate aberto e sugestão de ideias e a fiscalização das atividades do interesse público. Só para realçar que este objetivo ou este código de ética foi criado num momento em que sentiu-se uma desorganização autêntica no movimento juvenil, que existiu desde 2011, e houve a necessidade, diante de várias críticas, de nós nos definirmos os nossos objetivos e a nossa ideologia, nos definirmos a nós mesmos o que é que a gente é e o que é que a gente quer. É daí que surgiu este código de ética.
Muito bem. Olha, só para dar seguimento, muito brevemente, portanto, vocês, vá lá, são uma organização, talvez o melhor vocábulo seja informal. Vocês têm dirigentes eleitos ou não?
É o seguinte, estrategicamente, o movimento revolucionário estruturou-se de uma maneira em que tem uma direção colegial, uma direção formada por vários elementos que neste momento dirigem, tomam decisões pelo coletivo. Isto foi estrategicamente porque o regime em Angola gosta de abater as cabeças, gosta de abater os líderes, de maneiras que quando se abate uma cabeça, o corpo todo cai. Isto é a teoria aqui. Então, é daí que nós decidimos não termos só um líder, mas termos vários membros do núcleo duro que nós chamamos de colegial, que representam o movimento no seu todo.
Pronto. Olha, muito obrigado. Eu já fiquei esclarecido e creio que isso também terá esclarecido o nosso ouvinte no Brasil, que é de Benguela, era o ouvinte Mário Chuva. Entretanto, agora vamos para os ouvintes em Angola e vamos começar com Feliciano Maimbi, de Luanda. Senhor Maimbi, está em linha.
Estou praticamente. Boa tarde, Voz da América. Boa tarde, Angola.
Boa tarde.
Ok, é exatamente a última questão que o senhor acabou de responder. Está mesmo na agenda das minhas questões, mas também fiquei totalmente compreendido com a sua explicação. Também quis mesmo saber quem será o vosso líder. Mas pronto, foi explicado. Agora, outras questões. Sem quaisquer explicações, foi retirado da grelha da informação da Rádio Despertar o programa Zuela Angola, do Movimento Revolucionário. E a que se deve? Nós não sabemos por que se retirou este programa da grelha. Uhum. E a outra questão, o Nito Alves, não é? Como não tinha armas, nós, os mais novos, sabemos através dos testemunhos vivos que ainda existem, o que terá acontecido com ele e com o seu elenco em 77, vocês próprios sabem também. E Jonas Malheiro Savimbi, como recorreu a armas, conseguiu conquistar a democracia em Angola. E o movimento revolucionário anda, como, no meu modo de ver, como um filho órfão, não é? Sem qualquer guardião, atendendo à sua explicação que acabou de dar ultimamente. Mas será que o vosso trabalho, não é, será mesmo suficiente para mudar o quadro político de Angola, tendo em conta a máquina opressora que temos aqui? A outra questão é, o presidente da República, José Eduardo dos Santos, tinha afirmado na entrevista, não é, que concedeu à SIC Notícias, que os jovens que se manifestam são uma minoria com todos os ideias, elementos frustrados que não tiveram sucesso escolar. Como é que o nosso convidado acha desta afirmação? Uhum. E outra, para terminar, eu sou de opinião que tanto nós angolanos como vocês, nossos irmãos também angolanos do movimento revolucionário, comecemos também a pressionar a oposição que seja mais ativa e não só ficar no parlamento a reclamar. Temos que começar também a nos manifestar ou protestar nos comitês desses partidos, porque ultimamente a oposição tem deixado o povo à sua sorte. Por exemplo, querem que seja o povo a pressionar o governo para implementar as autarquias. Eu não estou de acordo com isso, porque o povo anda lento, anda pronto também. O exemplo claro são vocês, nossos irmãos do movimento revolucionário. Estou à espera de um líder que comece mesmo com isso. Porque quando eles recebem os 15 mil dólares como deputados, nunca vieram a terreiro a convidar o povo para partilhar os bens que recebem. Mas quando chegam nestas situações, começam a se esconder atrás do povo ou do movimento revolucionário. Uhum. A oposição deve se unir antes de 2017 e pressionar o governo para cumprir os acordos, como, por exemplo, a expansão da Rádio Despertar por todo o país e algum contraditor nos órgãos públicos de informação, porque o vosso trabalho também só é divulgado na Rádio Despertar, assim o vosso nome também será ofuscado sem a Rádio Despertar em todo o país.
Pronto, muito então, obrigado, Sr. Maimbi. Temos muitos ouvintes em linha. Olha, Petroski Teca, portanto, várias perguntas aqui, quatro perguntas, não sei se recorda. A primeira é aquela questão da Rádio Despertar, que retirou um programa da grelha. Depois... temos a questão de que o ouvinte disse que vocês são um bocado valado como um filho órfão, que não estão ali filiados a nenhum partido, e se isso é bom ou não. E depois falou também, portanto, desta questão da participação com a oposição, a pressão da oposição. Faça favor.
São três perguntas. É o seguinte, a questão da Rádio Despertar. A Rádio Despertar é um órgão de comunicação social partidário. Nós, no movimento juvenil de ativistas cívicos, tivemos uma parceria com a Rádio Despertar, né, como uma entidade, porque os nossos objetivos, principalmente com a UNITA, convergem. Em certo modo, os nossos objetivos são os mesmos, embora que a gente use os métodos diferentes para atingir os mesmos objetivos. Agora, o programa Zuela na Rádio Despertar foi tirado da grelha porque houve choques entre os jovens ativistas cívicos e a própria UNITA. Precisamente, em 2012, após as eleições gerais, de 31 de agosto, o movimento revolucionário, depois de ouvir a posição de muitos partidos da oposição, que decidiram tomar a posse no parlamento, após denunciarem fraudes e a ilegitimidade de vários resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, eles aceitaram os resultados, embora não diretamente, mas aceitaram as cadeiras no tribunal. O movimento em si, o movimento juvenil, não especificamente o movimento revolucionário, porque o que temos um movimento revolucionário um pouco mais recente, o movimento em si era mais abrangente, havia mais jovens que nesta altura não pertencem ao movimento revolucionário estruturado, mas esta juventude coletiva, toda ela, naquele momento, convocou uma vigília, especificamente no dia 21 de setembro de 2012, contra a tomada de posse dos partidos da oposição. Uhum. E eu, pessoalmente, participei na organização da manifestação da mesma vigília e participei na tentativa da realização da mesma vigília e fomos detidos. Qual foi a explicação da da Polícia Nacional que nos deteve das 15 horas até praticamente até 22 horas, tendo nos levado em três esquadras policiais? Eles disseram que alguém dos visados com quem vocês estão a manifestar contra ligou para nós e denunciou que havia jovens que estavam a fazer e desfazer não sei o quê e pá, impediram, reprimiram mais uma vez uma manifestação pacífica. A partir daquele momento, aquele foi um momento de viragem para a relação, na relação entre o movimento revolucionário e o Partido UNITA, que temos aprendido várias lições desde então. E aquela posição que nós tomamos, eles acharam-nos traidores, acharam-nos sem... pessoas sem objetivos claros, entre outros. Em Angola temos a mentalidade de que se tu és o meu irmão, não podes me criticar por mais que eu esteja errado. Infelizmente, várias coisas sucederam e o programa na Rádio Despertar foi retirado da grelha a partir daí.
Olha,
outra questão é sobre... o ouvinte deu exemplos de Nito Alves em 1977, deu exemplos de Jonas Savimbi, a luta Sim. armada. O movimento revolucionário é um grupo de jovens cuja luta é inteiramente pacífica. Desde 2011, que começamos esta luta, temos sido sempre pacíficos. Nós temos exemplos grandes de líderes como Gandhi na Índia, que pacificamente conseguiu fazer mudança em sua terra. Alguns podem achar isso de utopia, acharem que isto não é, esta luta não vai triunfar de maneira pacífica, porque o regime tem todo o regime de José Eduardo dos Santos tem todo o armamento, tem a polícia, tem os serviços de inteligência, tem tudo para nos combater. Mas acredita que nós temos tido vários ganhos desde 2011, houve várias mudanças e temos pressionado. Pela primeira vez o Presidente da República falou com a juventude, embora que fomos excluídos, mas nós pressionamos aquilo, pressionamos para a saída da Suzana Inglês, que foi legalmente indicada ou nomeada como presidente da Comissão Nacional Eleitoral durante as eleições gerais. Temos inúmeros sucessos Sim. nesta caminhada. Para ir na pergunta número 3, sobre a oposição que espera sempre do movimento revolucionário, entre outros, pela falta de iniciativas. Eu concordo com o ouvinte. A nossa oposição precisa ser mais dinâmica. A nossa oposição não toma iniciativas por si só. A nossa oposição age dentro dos limites impostos pela ditadura de José Eduardo dos Santos. A nossa oposição nunca age para além daquilo. Por exemplo, temos o caso que o ouvinte também mencionou, o caso das eleições autárquicas, em que no discurso sobre o Estado da Nação, o presidente recentemente disse que não estamos em condições de realizar as eleições autárquicas antes de 2017. Isto, o que se nota agora é que O presidente disse e a oposição sentiu-se satisfeita com a questão. Uhum. Isto não deve ser assim. Temos que procurar mecanismos pacíficos, legais, para nós contrapormos a posição do Presidente da República. Os partidos da oposição têm a responsabilidade de provar, por A mais B, de que o país está em condições, sim, de realizar as eleições autárquicas antes de 2017. Se não, se as manifestações, eu já estive num debate a analisar esta situação e chegamos à conclusão que os partidos políticos da oposição devem, sim senhora, se manifestar nacionalmente, em coletivo, né, unir esforços para exigir a realização das eleições autárquicas. O que notamos nas eleições gerais de 2012 é que as críticas vieram contra nós no movimento revolucionário de que nós fomos os únicos, com o povo, né, que saímos a perder. Por quê? Estávamos a trabalhar para expormos as irregularidades nas eleições, estávamos a acompanhar milimetricamente as eleições, criamos um website, trabalhamos a partir de
Pedro
Asquiteca, central que nós...
Pedro Asquiteca, desculpe interrompê-lo. Olha, nós temos muitos ouvintes em linha. Eu vou-lhe pedir para ser um pouco breve, está bem? Porque temos muitos ouvintes em linha e eu queria já passar a um outro, se você não se importa, está bem?
Está bom, só mais um minuto, só um minuto. A questão aqui é que nas eleições passadas quem saiu a ganhar é o MPLA e os partidos políticos da oposição. Porque tomaram a posse, têm as regalias, têm tudo. Infelizmente, nós que trabalhamos junto na exposição da fraude, saímos a perder e os partidos políticos estão aí, estão numa boa e continuamos num parlamento onde eles não têm inspeção, não têm poder nenhum e infelizmente estão sem iniciativa e o país, a ditadura continua assim. Uhum. Em conclusão, né, em suma, podemos afirmar que a oposição, os partidos políticos da oposição, especificamente os parlamentares, são um estrume para que fortificam o crescimento e a manutenção da árvore chamada a ditadura de José Eduardo dos Santos.
Pronto, obrigado. Olha, eu vou-lhe pedir mais uma vez, Pedro Asquiteca, para ser breve. Vamos já para o ouvinte Jacinto Luiz, no BIE. Senhor Jacinto, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo.
Faça favor.
Obrigadíssimo. Eu estou extremamente congratulado por ter me dado o tempo de estar ligadamente a este programa Angola Fala Só.
Faça favor.
Eu pergunto ao oficial especial que se encontra presentemente em intensidade panorâmica das perguntas e respostas. Todo o povo angolano sabe perfeitamente, efetivamente, que a nossa Angola tem muita riqueza em que abrangeria para todos. Mas, porém ainda, encontramos as empresas angolanas empregaram funcionários com o salário de 30 mil kwanzas a 15 mil kwanzas. Durante um mês, esse dinheiro já não chega para nada. Ultimamente, o funcionário entra automaticamente em dívida. Portanto, pergunto se é que fosse o salário do oficial especial presentemente, o que seria sobre a sua agilidade com esse salário? Foi uma pergunta. A segunda, o porquê que o governo só tem misericórdia, efetivamente, com a minoria para com a maioria? Passou para determinantes interrogativos. E isto não é desfacelamentos das faculdades intelectuais e morais do seu povo, dando-lhes expectativa, dizendo que amanhã comeremos. E se esse sentido é visto por ti como realítico, portanto, é tudo.
Obrigado, obrigado, senhor Jacinto Luiz, no BIE. Pedro Asquiteca, eu vou passar já a outro ouvinte, depois não sei se quer comentar as declarações deste ouvinte. Vamos já passar ao ouvinte Kito Tokuessa, no Kwanza Norte. Senhor Tokuessa, está em linha.
Estou em linha, CC. Boa
Nossa
tarde,
favor.
Senhor jornalista. Sim, muito obrigado pela oportunidade que me deram. Sinceramente, fiquei a gostar.
Faça favor, senhor.
É o primeiro. Sim.
Diga.
Sim. Eu primeiro queria só perguntar, vou fazer algumas perguntas, senhores, nosso correspondente. Então, eles, aquele ministro ou deputado MPLA, tinha ofendido a UNITA, dizendo que vocês estão a pagar as favas do mal que vocês fizeram, através dos seus salários. E nós, Forças Armadas Angolanas, o soldado e cabo, qual é também, com esse salário tão baixo, qual é também o pecado que nós fizemos que estamos a pagar com este salário? Número um. O segundo, antigamente, quando a guerra estava mesmo muito intensa, os políticos diziam que o dinheiro das Forças Armadas é muito baixo porque o seu salário, o seu dinheiro está a ser descontado através da compra de armamento, farda e a comida. E com a paz já não há compra de farda, nem armamento até, como é melhor dizer. Onde que está a ir mais o dinheiro? E para Brasilmos sempre a 30 mil e quanta salário não chega. Hein? Eu faço exemplo, se fosse um general não pode imaginar se haver um general a ganhar 30 mil. Como que ele sente? Essa pergunta.
Pronto, muito obrigado, Sr. Jorge Gomes, no UIJA. Petrovski Tek, olha, eu tenho-lhe a dizer que isto é uma questão que vem muito acima aqui, a situação dos membros das Forças Armadas e das pessoas que se retiraram das Forças Armadas. Portanto, tivemos aqui dois ouvintes com perguntas assim um pouco, vá lá, mais fora do seu âmbito, mas não sei se quer comentar a questão dos salários baixos, não sei se quer comentar.
É o seguinte, acho que a questão do salário baixo no país é realmente grave, porque torna as pessoas vulneráveis a atos de corrupção. Principalmente as Forças Armadas, os agentes da Polícia Nacional. Estive num debate recentemente com alguns professores universitários e políticos, onde chegamos à conclusão que, ao contrário do slogan do MPLA, das eleições passadas, distribuir mais para ou crescer mais para distribuir melhor, nós achamos que, com a riqueza que o país tem, seria melhor que nós distribuíssemos melhor para crescermos mais. Uhum. Isto aqui, porque defendeu-se que, ao invés, porque a criação de emprego simplesmente não melhora nada. Porque vamos criar emprego, por exemplo, alguém falou das forças, das tropas, das ex-tropas da UNITA, foram integrados nas FAD e que agora estão supostamente a pagar as favas da guerra. Né? Este comentário é contra, é um atentado à reconciliação nacional. E o que eu tenho a dizer é que, integrando mais pessoas às Forças Armadas e pondo-lhe na caixa social das Forças Armadas a fim de começarem a receber um ordenado, não diminui a pobreza em si, mas as pessoas têm de ter um bom salário e boas condições de trabalho a fim de que o país se desenvolva ou cresça melhor, conforme o MPLA estava a dizer. Uhum. Agora, 30 mil é realmente absurdo, principalmente para os que vivem em Luanda, na cidade mais cara do mundo. Temos que rever isto. O salário mínimo não condiz com a nossa realidade, o nosso modo de vida. O governo tem que rever isso. E nós, a sociedade civil e os partidos políticos da oposição, temos que forçar a revisão do salário mínimo no país, né? E é de concordar e fazer lembrar também aos ouvintes que a UNITA propôs o salário mínimo de 50 mil kwanzas, equivalente a 500 dólares.
Petrovski Tek, vou ter que o interromper mais uma vez. Estamos a chegar ao topo da hora e eu, como lhe disse, tenho que fazer aqui o alinhamento dos comprimentos de onda. Estamos a chegar ao topo da hora. A partir das 18, vamos estar a transmitir em 1530. Continuamos em onda curta em 13.630, 15.720. Pode estar na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584. É a voz da América, este é o Angola Fala Só. Estamos a entrar na segunda meia hora do nosso programa de hoje. O nosso convidado é Petros Kiteka, do Movimento Revolucionário. Ele está em diálogo com os ouvintes. Antes de retomarmos, vamos ver esta notícia de Angola. O embaixador angolano em Lisboa, José Marcos Barrica, acusou setores da sociedade portuguesa de quererem denegrir Angola. As suas declarações surgem depois de notícias publicadas em Portugal terem afirmado que a polícia portuguesa confiscou milhões de dólares e 3 imóveis pertença do general Bento Cangamba. Mayra de La Salete.
Falando em Lisboa, numa conferência sobre a eleição de Angola para o Conselho de Segurança da ONU, o diplomata angolano disse que o que chamou de alguns círculos das forças do mal pretendem denegrir a imagem do país. Esses círculos, referiu o embaixador, têm apenas como missão fazer ataques contra Angola. As declarações do diplomata angolano surgem numa altura em que as autoridades policiais portuguesas estão a investigar as atividades financeiras do general Bento Cangamba. Os jornais e a televisão portuguesa afirmam que a polícia apreendeu cerca de 10 milhões de dólares em euros e 3 imóveis avaliados em mais de 16 milhões de dólares. Dois dos imóveis estão situados em Lisboa e um outro no norte de Portugal. Segundo as mesmas fontes, suspeita-se que o dinheiro em caixa era usado para pagar favores políticos. Cangamba tem estado envolvido numa série de escândalos e acusações de crimes em diversos países. O angolano foi suspeito de estar envolvido num caso de tráfico humano no Brasil, nomeadamente numa rede de prostituição, onde o dinheiro seria lavado através da sua participação em clubes de futebol. Também em França, está indiciado por branqueamento de capitais, tendo as autoridades no ano passado apreendido 3 milhões de euros em dois carros de matrícula portuguesa que lhe pertenciam.
Era a Mayra de La Salete com essa notícia sobre mais um escândalo envolvendo o general Bento Cangamba. Não temos ainda resposta do general a estas novas alegações, mas vamos continuar com o nosso convidado. Petros Kiteka está ainda em linha, não está?
Estou em linha, sim.
Sim, sim. Pronto, olha, obrigado por esta espera e vamos já para outros ouvintes. Temos o ouvinte Jorge Gomes no UIS. Senhor Gomes, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir-lhe.
Muito obrigado, Sr. Gomes, por ter esperado. Eu sei que está aí à espera há bastante tempo. Faça favor, o microfone é seu.
Evidentemente. Muito boa tarde.
Boa tarde, faça
muito
favor.
Boa tarde. Obrigado, sim. Eu tenho três questões. Em primeiro lugar, gostaria de passar já direto nas questões candentes. No ano de 2012, a quando a realização das eleições gerais no país, cerca de 2 milhões de angolanos foram anegados, excluídos pelo regime de José Eduardo dos Santos para não exercer o seu direito de cidadania. E na abertura do terceiro ano legislativo, mais uma vez o regime voltou a negar o povo angolano a não exercer o seu direito de cidadania nas autarquias de poder local, criando assim um horizonte temporal. O que é que o movimento revolucionário pensa sobre este assunto? Segundo, quero encorajar o trabalho que o movimento revolucionário tem levado a cabo, os esforços que têm dado na defesa dos direitos deste povo. Contem conosco também, estou numa área rural, estamos a mobilizar o povo para que uma vez mude das ideias, despertarem, para um dia, quando a repressão policial continuar a reprimir as manifestações que estão consagradas na Constituição, para criarmos uma primavera árabe, e contando com os esforços dos ex-militares que há muito tempo andam aborrecidos, tanto que deram pela Angola e nada que eles viram. E nada que eles veem, nem emprego se tem. Terceiro, uma denúncia. Na escola do primeiro e segundo ciclo, secundário de Santos Apombo, na província de Uíge, os professores exigem alunos para tratarem cartões da JPMP lá forçosamente, caso não este aluno corra o risco de reprovar. Isto é tudo.
Muito obrigado. Era o Sr. Jorge Gomes no UIJA. Pedrovski Teca, parece que há aqui, vá lá, uma pergunta, não é? Sobre a questão da exclusão de pessoas de votarem. Não sei se quer comentar.
Ok. Nós acompanhamos, como movimento juvenil, né? Acompanhamos as eleições e também votamos durante as eleições gerais de 2012 e notamos, sim senhor, a exclusão de várias pessoas na votação. Por quê? O regime, aquilo foi sistemático, foi intencional, principalmente para os observadores e os agentes da oposição, os observadores da oposição nas assembleias de votos. Aquilo foi intencional. Algumas pessoas, os seus nomes saíram em mesas ou assembleias de votos bastante distantes das suas localidades, o que impossibilitou mesmo a votação. É que tivemos cerca, salvo erro, de 40% de abstenções a nível, acho que a nível nacional, a nível de Luanda, acho que a nível nacional. O que não é bom, porque o próprio regime criou este estado, esta situação. Agora, mais uma vez o presidente não quer, disse que não temos condições para eleições autárquicas ante 2016. O movimento revolucionário está a analisar a situação. Mas, conforme respondi ao outro ouvinte, se tem que haver uma ação em relação à realização, a pressionarmos o regime a realizar as eleições autárquicas antes de 2016, tem de ser uma ação coordenada, tem de ser uma ação coletiva com os partidos da oposição, porque no fim do dia notamos que em 2012 eles deixaram-nos na mão, declararam fraude e foram de novo comer a comida no prato onde vomitaram. Nós aprendemos com a história, eles são os maiores beneficiários das eleições, eles e o partido da situação, são os maiores beneficiários das eleições em Angola. Se esta for a tendência, né, tentando evitar, nós queremos fazer ações coordenadas desde que eles aceitem e que a gente vai sofrer as consequências em coletivo. Nós, no movimento revolucionário, estamos preparados. Uhum. Agora, há outra questão sobre a expansão do movimento revolucionário nas áreas rurais. Nós temos tentado primeiramente mobilizar em Luanda. Infelizmente há uma apatia grande e o regime não tem feito, não tem nos poupado quanto à desmobilização das pessoas. As coisas são mais difíceis nas províncias em relação à capital, porque lá a repressão é maior. Nós temos elementos nossos, temos membros nossos em Benguela, temos no Ambo e temos no Namibe. Houve manifestações realizadas lá em simultâneo com Luanda que infelizmente foram mais reprimidos, a repressão lá foi muito mais dura do que aqui, as consequências para os ativistas cívicos. Então nós estamos a estudar métodos para nós expandirmos o movimento, expandirmos a nossa luta em todo o território nacional e também contar com os ex-militares para uma ação pacífica. Mas nós queremos também que eles nos ajudem a voluntariarem-se a fim de nós trocarmos ideias e encontrarmos um meio termo ou uma solução a esta mobilização e expansão do movimento de contestação contra o regime vigente.
Pronto, obrigado Pedrovski Teca e obrigado ao ouvinte que nos contactou do UIJ, o ouvinte Jorge Gomes. Olha, e agora vamos para o enclave de Cabinda, onde está Joaquim Santos. Senhor Santos, faça favor. Está-me a ouvir?
Muito boa tarde, meu caro jornalista João Santarita.
Obrigado.
Boa noite, meu compatriota e convidado de hoje, aqui Teca.
Muito boa noite, meu compatriota.
Ok, sem mais delongas, eu trago para o programa de hoje três perguntas, das quais duas são para o nosso convidado de hoje e uma para o senhor jornalista João Santo Tarita.
Obrigado.
E para começar com o nosso convidado, Nós estamos num país onde as denúncias de retorno ao sistema monolítico têm sido feitas de forma constante, visto que a prática política do partido governante tem sido aquela em que a Constituição da República é sistematicamente violada, mormente no que tem a ver com os direitos humanos. Eu pergunto ao nosso convidado, enquanto cidadão, com o adiamento das autarquias locais pelo senhor José Eduardo dos Santos para depois de 2017, o mesmo não tem qualquer intenção de as retirar do quadro das eleições, tal como fez com as presidenciais? A segunda pergunta. No nosso país, atualmente, vigora um programa de governação participativa. E nós aqui em Cabinda, esse programa tem sido aquele em que as preocupações apresentadas pelos cidadãos são respondidas pela interveniente, no caso a governadora, via rádio, como se de auditório público se tratasse, enquanto aqui trata-se de ações práticas. E eu pergunto, acredita que em 2 anos o governo terá capacidade de gizar políticas concretas para solucionar os múltiplos problemas dos angolanos, algo que não conseguiu em 39 anos de exercício do poder político? E para o meu caro João Santa Rita, para quando a Voz da América poderá convidar a embaixadora angolana, a embaixadora americana acreditada em Angola, para o interrogatório dos angolanos, visto que o país onde ela exerce a sua diplomacia está sem governo, na real acepção da palavra? Era isso e obrigado.
Obrigado, Joaquim Santos. Olha, vou começar por responder. Infelizmente, não me cabe a mim decidir se na minha ou à Voz da América, por isso, onde é que a embaixadora deve ou não aparecer. A embaixadora já teve a oportunidade de falar aqui aos microfones da Voz da América. Eu entrevistei, aliás, uma ou duas vezes. Creio, contudo, que há que terem atenção uma coisa. Uma embaixadora tem que respeitar certas regras diplomáticas, portanto, porque também quer que os embaixadores de outros países respeitem essas regras diplomáticas. Portanto, eu não sei se isto é o caso, eu não sei se a embaixadora pode ou não participar num programa deste género, não sei se está dentro dos parâmetros da diplomacia. De qualquer maneira, agora passamos para o Petros Kiteka. Faça favor, então, olha, este ouvinte tinha aqui várias questões. Eu creio que a primeira questão, não sei se é para si, era mais para o José Eduardo dos Santos.
Anotei as questões.
Sim, mas a primeira talvez seja mais para o presidente Eduardo dos Santos, se vai ou não realizar eleições como fez com os presidenciais. Isso seria talvez uma pergunta melhor para ele responder. Mas faça favor.
É o seguinte. O meu compatriota perguntou sobre este adiamento das eleições autárquicas não é uma intenção de retirar as autarquias na grelha das eleições.
Exatamente.
A serem realizadas em Angola. É o seguinte, toda decisão tomada pelo Presidente da República é estudada primeiro e depois é divulgada. O senhor José Eduardo dos Santos, como Presidente da República, que está no poder há 35 anos, É astuto. Infelizmente, nós aprendemos com a história, vimos isso com as eleições presidenciais. As eleições autárquicas não beneficiam o partido da situação, porque vai descentralizar o poder, vai dar mais vai descentralizar o poder e dar autonomia ao poder local, e assim sendo, será impossível o partido da situação ganhar em todas as autarquias, querendo dizer que terá que conviver com a oposição e outros elementos que serão eleitos como autarcas. Aí que haverá a perca de poderes. É daí que podemos também concluir que há manobras, né, intencionais para retirar as eleições autárquicas na grelha das eleições realizadas em Angola. Podemos muito bem pensar ou contar com este, com esta perspectiva. A segunda, sobre a resolução dos problemas em 2 anos, olha, esta promessa é ilusória. Nunca, nem o próprio movimento revolucionário, se por acaso faz alguma mudança em Angola, deve prometer fazer mudanças em 2 anos. Infelizmente, são falácias e não condizem com a realidade quanto à governação, porque nós, a nossa sociedade tem vários problemas e são bastante profundas, e não acredito que em 2 anos alguém possa resolver a maioria dos problemas que os angolanos têm.
Pronto, obrigado, Petroski Teka. Estava a responder ao ouvinte Joaquim Santos de Cabinda. E agora vamos para a província do Bié, onde está o ouvinte Agostinho Ndopoxipua. Senhor Ndopoxipua, faça favor.
Boa noite.
Boa noite.
Primeiro, boa tarde, senhor jornalista.
Boa tarde, pois. Aqui é boa tarde, exatamente.
E boa noite, nosso especial convidado.
Muito boa noite, sim.
Muito bem.
Faça favor.
Sim, eu tenho 2 questões. A primeira questão é a organização que hoje o convidado especial está na linha. Qual é a posição que tem com relação à política do nosso país, uma vez que a intolerância política é um primeiro passo, sobretudo aqui na nossa província do Bié? E outra coisa, qual é a mensagem que esta organização pode levar à comunidade internacional, uma vez que Angola foi eleita como membro não permanente do Conselho das Nações Unidas, sabendo que esta organização é humana, pois defende os direitos humanos, e aqui em Angola não se faz e sente os direitos humanos? Qual é a posição do nosso convidado? Muito obrigado.
Obrigado. Era o ouvinte Ndopoxipua, Agostinho Ndopoxipua, no Bié. Petroski Teka, 2 perguntas bem diretas: a intolerância política e a questão da comunidade internacional.
Eu começo pela última. A questão da comunidade internacional, precisamente sobre a eleição da Angola no Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente, é o seguinte: é a segunda vez que Angola é eleita. A primeira vez foi quando saímos da guerra. A nossa experiência para esta comissão para segurança, eu acho que serviria de uma mais-valia, por isso que eles elegeram-nos pela primeira vez. Esta segunda vez foi pelos esforços que o país está a fazer para a resolução dos conflitos nos grandes lagos. Eu acredito que esta posição, esta eleição, acarreta várias responsabilidades. Nós devemos, como contestatário deste regime, exigir com que, sendo membro da segurança, né, deste órgão, tenha que fazer as tarefas de casa em primeiro lugar. Porque esta posição acarreta várias responsabilidades. Imagina que se eles estiverem a cometer no país, e nós expormos isso para o mundo, isto terá um impacto maior. Nós, contestatários, os partidos políticos da oposição, a sociedade civil, temos de saber chamar o nosso governo à razão quanto a isso, para fazer as coisas conforme devem ser. Eu acho que esta é a posição. É que a nossa eleição do país em si, para o membro do Conselho de Segurança, acarreta várias responsabilidades, porque o nosso país é membro e assinou e ratificou vários acordos internacionais para quanto à tolerância política e ao respeito aos direitos humanos em si, e temos que utilizar esta posição, esta eleição, para o nosso benefício. A oposição à sociedade civil tem de aproveitar essa oportunidade para endireitar o regime em casa. Muito obrigado.
Obrigado e obrigado ao ouvinte do Bié. Agora vamos para o Uige, para o ouvinte Cefas André. Senhor André, está em linha.
Sim, sim. Boa noite, senhora jornalista.
Boa noite.
Sim. Eu aqui vou adiantar uma sugestão e depois passo a fazer as minhas duas perguntas. Tenho a adiantar para dizer que o nosso governo, que em particular o José Eduardo Santos, ele para já é um presidente da esquerda. É de um partido da esquerda. Quer dizer, partido da esquerda é um partido que não depende, que não quer saber da existência de Deus. Então, como os partidos da oposição têm a ver, que são da direita, ele não se importa. E ele é muito apoiado pelos iluminantes. É muito apoiado pelos iluminantes. Por isso que é necessário que as pessoas, ou então, é necessário que haja muita impressão, que é preciso impressionar. É preciso impressionar. E essa impressão é por intermédio de queixas, conforme já se fez certas vezes. E não só que a Rádio Despertar e a Rádio Iglesia deve ser exigida as redes chegarem quase em todas as províncias. Sim, essa é a minha questão. Agora, a minha pergunta surge. Se bem que ele rejeitou as eleições autárquicas, agora, preciso saber qual é a reação, ou seja, qual é a reação da oposição e qual é a sua resposta, qual é a sua resposta definitiva, então qual é o seu propósito pela rejeição do José Eduardo Santos perante as eleições?
É só isso, senhor André?
Não. A segunda surge assim. Sabemos que por quê? Que a sociedade civil, então, sim, a sociedade civil não se preocupa com o mau uso do vestuário, que tem a ver com a cultura. Sabemos que a nossa cultura não é essa, de vestir, de andar assim nuas na rua. E preciso saber por quê que se permite assim.
Uhum.
Será
Pronto.
Que essa é a nossa cultura ou a nossa cultura é outra?
Pronto, muito obrigado, senhor André, Cefas André, do Uija. Pedroso Quiteca, aqui uma pergunta sobre a reação da oposição ao adiamento das autárquicas. Como é que você vê isso? E depois esta questão vai lá cultural, do modo como as pessoas se vestem. Não sei se quer comentar.
É o seguinte, a reação da oposição. A oposição esteve a criticar duramente, a pressionar para que as eleições autárquicas sejam realizadas. Mas a resposta do Presidente da República parece que abafou toda aquela guerra, toda aquela luta. A minha posição neste momento é que a oposição deve nos provar, nos sensibilizar, né, e comprovar com A mais B o porquê que as eleições ou que as eleições autárquicas são possíveis serem, é possível serem realizadas antes de 2017. E, tendo-nos convencido acerca disso, nós podemos partir para uma insurreição, para uma manifestação nacional pacífica, mas que tem que ser coordenada, tem que ser conjunta e temos que assumir as consequências todos nós. Estamos preparados para isso. Agora, quanto à posição da sociedade civil e a modestia. A sociedade civil é muito ampla, né? É muito ampla. Eu só posso falar sobre a minha posição, porque até a posição do movimento revolucionário nisto, eu acho que ainda não está muito claro, porque temos nos preocupado com outras situações.
Claro.
Eu acho que a modestia, o bem vestir é sempre importante. E as nossas culturas velam por isto. Infelizmente, estamos a enfrentar uma máquina repreensiva, uma máquina destruidora das nossas culturas, que nem sequer as nossas línguas nacionais conseguem implementar nas escolas. Incentiva através da mídia local, a televisão pública, as rádios, as revistas, as redes sociais também têm contribuído muito, as telenovelas, para este desvio de cultura. Infelizmente, incentivado pelo partido no poder, o MPLA e a sua governação. Agora, não há. Nós temos, por exemplo, partido, tem, num partido no poder tem, por exemplo, a ALMA, tem a JMPLA, não tem posições concretas quanto a muitas das situações que acontecem.
Olha,
roupas como chuchuados,
sim,
entre outras.
Sim, exatamente. Petrovski Teco, olha, vou interrompê-lo aqui, porque eu tenho mais um ouvinte que já está à espera há bastante tempo e creio que vai ser o último ouvinte, porque nós estamos a... Eu tenho mais 3 minutos e meio, portanto eu vou entrar agora em contacto com o ouvinte Bartolomeu Mulumbo. Senhor Mulumbo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Olha, senhor Mulumbo, eu vou pedir-lhe para ser um bocado breve, está bem? Temos pouco tempo.
Okay,
faça
okay.
Favor.
Sim. Sim, tenho apenas duas questões. Gostaria de perguntar aí ao convidado o que é que o movimento revolucionário está a fazer para que os autores do assassinato de Alves Camarinho e Isaías Cassoule sejam julgados e condenados. A última questão, gostaria de saber se o movimento revolucionário tem prestado apoio às duas famílias. Era só isso. Muito obrigado e boa noite.
Ah, muito obrigado, Sr. Mulumbo. Duas perguntas diretas, Petrovski Teco, e creio que você deve saber muito sobre esta questão. Faça favor.
Muito obrigado pelas questões. É o seguinte, o movimento revolucionário pressionou, foi o principal grupo que pressionou para a realização, para que o caso fosse notado e o caso fosse levado ao julgamento.
Isso é verdade, nossas, sem dúvida.
Em todas as nossas manifestações, nós imprimimos até t-shirts com o nome Camulinga e Cassoule, entre outros. Em todas as nossas manifestações, o caso Camulinga e Cassoule nunca faltou, esteve sempre nas nossas listas de exigências, entre outras. Até que houve mais revelações, a mídia ajudou também um pouco e os partidos da oposição também subiram neste barco e estamos a ver alguns passos quanto à realização da justiça neste caso. Infelizmente, só temos os autores do morais, os autores físicos, né, do crime. Os mandantes, que são os autores morais, ainda não apareceram e nós vamos continuar a exigir. Quanto às famílias, nós temos estado, visitamos as famílias, né, alguns de nós visitaram as famílias, temos estado em contato com algumas delas e temos acompanhado o caso, estivemos juntos no tribunal, por exemplo, e a família está consternada, né, ainda está em luto a exigir a justiça conosco. Então temos estado em sintonias, temos estado juntos a par da situação e vamos continuar a exigir com que o caso seja resolvido de forma mais justa.
Ok. Olha, Petrovski Teco, eu vou-lhe perguntar, temos pouco tempo, portanto eu vou-lhe perguntar só para dar um acrescente, não sei se você sabe mais alguma coisa, se agora que o presidente Eduardo dos Santos revogou a promoção daquele oficial, você sabe se o julgamento vai recomeçar ou não?
Claro que o julgamento vai recomeçar. Nós já estamos a pensar em remeter uma lista de nomes de oficiais do Estado, né, agentes do Estado, tanto da Polícia Nacional, da DINIC, entre outros, que infelizmente até agora não apareceram no tribunal e nem apareciam como declarantes ou arguidos. O caso, acreditamos que infelizmente irá apenas retomar no próximo ano. Esta é a leitura que estamos a fazer.
Uhum. Olha, e como é que estão as famílias? Elas, sei que a certa altura o governo lhes prometeu ajuda, não sei se já estão a receber, mas depois elas queixaram-se que nunca tinham recebido nada. Você sabe qual é a situação?
O que acontece é que até ao momento a PGR, a Procuradoria-Geral da República, prometeu casas.
Aham.
A informação que temos é que ainda não deu as casas. Os falecidos deixaram as mulheres nas casas de renda e as rendas já terminaram, não sei o quê. Uma parte da sociedade viu aquilo como interferência, interferência na realização da justiça, tentar calar as famílias para não exigirem o quê. Mas, em contrapartida, também a outra parte da sociedade viu que seria muito bom ajudarem as famílias, né, serem compensados, porque estavam a passar em vários problemas. Mas não seria apeis o Procurador-Geral da República a fazer essa
Pronto.
Oferta.
Olha, obrigado, Pedro Osquiteca. Eu vou ter que lhe interromper. Estamos mesmo no fim. Eu quero lhe agradecer imenso ter vindo aqui aos microfones da Voz da América. Eu creio que ajudou muito a esclarecer o que é este movimento revolucionário de que se fala tanto, mas de que pouco se sabe. Eu creio que ajudou a esclarecer. Eu quero agradecer, portanto, a Petro Skiteka. Muito obrigado, Petro Skiteka. Muito obrigado. Está-me a ouvir?
Obrigado, eu estou a ouvir, sim.
Sim, pronto. Muito obrigado por ter participado e quero agradecer a todos os ouvintes que aqui estiveram também por terem participado e quero dizer aos ouvintes que não entraram que têm que continuar a mandar os seus números para poderem participar. Não basta mandar uma vez. Obrigado a todos. Até à próxima.